Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a quarta parte dessa jornada. Hoje nós vamos trabalhar uma partição das ideias complexas. Vocês lembram quando vocês terminam a estrutura de pensamento, os professores mostram para vocês. Agora vamos estudar em direção às ideias complexas. Não é que tem várias maneiras de fazermos isso, abstraindo, compondo, associando, dependendo de como é cada pessoa e para os propósitos, não é? Que nós tentamos, para os quais nós fazemos o trabalho. Hoje vamos ver uma partição das ideias complexas, que são as ideações. As ideações e as ideações curtas, ok? Nós vamos especificamente trabalhar aquelas situações na vida da pessoa nas quais não necessariamente se trata de uma armadilha conceitual, às vezes impedimentos de outra ordem, ou mesmo ela não se dá conta, mas são aquelas situações nas quais a pessoa esbarra em algo e ela não sabe como prosseguir. E às vezes ela se perde muito desses elementos. No entanto, quem acompanha a pessoa, está atento à historicidade dela, às vezes a própria pessoa, ela encontra pequenas aberturas epistemológicas, pequenas passagens existenciais. Por vezes isso não revela grande coisa, nem podemos fazer muito, mas outras vezes sim, podemos encontrar alguns caminhos interessantes e apropriados para a pessoa, conforme a historicidade dela, conforme a vida dela. Então, a aula será dividida nas imagens que vou colocar agora aí na tela, e vocês já receberam o link, quem está em casa. Os que estão aqui já estão vendo agora aí no monitor o trabalho. Depois, quando receberem a aula editada, receberão as imagens também, para poderem aprofundar os estudos. E vamos conversar com um pequeno clássico, uma obra que eu acho, não sei se os senhores conhecem essa obra, eu a conheço há muito pouco tempo. Aqui está o título da obra. O livro se chama I.C. Essa obra aqui eu tomei conhecimento dela há muito pouco tempo. É um colega da área médica que trabalha com filosofia clínica, me disse: professor, dá uma olhada no texto do Randall, que é o nome do rapaz. Ele construiu um site nos Estados Unidos, que virou um dos sites muito frequentados. Olha a ideia dele. Cada um de nós, durante a vida, às vezes faz perguntas absurdas, perguntas que não têm respostas, sem sentido. E se a gente tentasse responder essas perguntas sem sentido, da melhor maneira que pudéssemos? Então, o que ele fez? Ele pega essas perguntas que colocam no site dele e ele procura dar respostas dentro da física, dentro da biologia, dentro da medicina, dentro da filosofia, muito bem construída para perguntas que vocês verão quais são. Interessante. Pois é, com a obra dele, publicada no Brasil pela Companhia das Letras, do Randall Murrow, e as imagens que teremos aqui. Sem mais delongas, vamos direto ao trabalho de hoje, certo? O livro vocês receberão junto com as imagens depois, a capa, para aqueles que gostam de procurar. E quem comprar a obra, olha os desenhos que ele faz. Esses desenhos são móveis, completamente sem pretensão. E ao final do livro, quando ele vai se apresentar, ele coloca um desenho desse, como sendo ele. Embaixo, algumas poucas linhas. O livro é um daqueles livros que a gente lê se divertindo, rindo, e, no entanto, tem algumas coisas bastante dilemáticas, bastante problemáticas. Vamos lá. As perguntas no livro são em letras garrafais, as respostas em letras pequenininhas com ilustrações gráficas. Separei apenas as partes que nós vamos trabalhar. Ele pergunta, uma das primeiras perguntas que chegam é de uma pessoa chamada Andrew Brown, e pergunta para ele o seguinte: e se de repente a Terra e todos os objetos que estão no solo parassem de girar, mas a atmosfera mantivesse sua velocidade, o que aconteceria? A Terra parou, os móveis, tudo que está sobre ela parou, mas aviões e outras coisas, aves no ar, a atmosfera continuou. O que aconteceria? Ele recebe toneladas de perguntas assim. Vamos ver a resposta dele como introdução à nossa aula de hoje. Olha o que o Andrew Brown coloca. Resposta: quase todo mundo iria morrer. Depois, o negócio ficaria interessante. Na linha do Equador, a superfície da Terra movimenta-se a aproximadamente 470 metros por segundo, ou seja, quase 1.700 quilômetros por hora em relação ao eixo. Se a Terra parasse e a atmosfera não, teríamos um vendaval repentino de 1.700 quilômetros por hora. O vento seria mais forte no Equador, mas tudo e todos que vivem entre 42 graus ao norte e 42 graus ao sul, o que dá uns 85% da população mundial, teriam que encarar um vento supersônico de uma hora para outra. Próximo da superfície, o vento mais forte duraria apenas alguns minutos, pois perderia potência na fricção com o solo. Mas estes poucos minutos seriam o bastante para deixar praticamente todas as estruturas humanas em ruínas. E agora, ele aprofunda essa resposta, ele fala: minha casa em Boston está a uma boa distância da zona do vento supersônico. Ele esparrama, traz personagens, fundamenta a resposta dele, e coloca os famosos desenhos dele, que são ontológicos. Sim, tratam do ser, todos eles, vocês vão ver, inclusive, da maneira mais prosaica que a gente tem. Pois este escritor, o Randall, ele nos dá um caminho. Como é que esse autor começa o trabalho dele? O Randall Murrow. Ele pega perguntas que normalmente vocês descartariam, se é que pensariam numa pergunta como essa, agora como adultos. E diz: farei, se eu der um tratamento formal a essa questão? E se de fato isso que a pessoa coloca hipoteticamente acontecesse? À medida que você vai lendo as respostas dele, você provavelmente, em muitos casos, vai esquecer que se trata de uma pergunta completamente absurda, disparatada, muito improvável, que você jamais consideraria. Ele abre horizontes com essas pequenas questões. Em alguns casos, essas questões, na própria resposta dele, começam a surgir questões filosóficas do nosso cotidiano que de fato nos preocupam. Olha o que ele faz com uma pequena janela no trabalho dele. Agora vamos trazer isso para as nossas vidas. Você está lá no seu, chegou do seu trabalho, você está com problemas pessoais, problemas existenciais, as coisas não estão bem. E você, estudando uma aula como essa, das ideações curtas, pensa: bom, espere, deixa eu tentar comigo, vamos ver se isso funciona. Então eu estou numa situação existencial em que o horizonte está pequeno, eu não estou vendo caminhos, eu estou com problemas. Vamos ver. Aí você vai ao longo da sua historicidade, como vocês aprendem. Lá na historicidade de vocês, vocês observam dados de semiose. Cíntia, você tem fotografias em casa como aquela ali, ó, impressas? Você tem, Hugo? Você poderia fazer. Então você pega, vai lá no baú, e pega uma das fotografias que você gosta, que tem a ver com você, mas que se traduza num horizonte, não num fechamento. Como isso muda para cada um de nós? Aquela foto ali para alguns, ó, de um belo lago com as gramíneas secas ao redor, uma paisagem outonal de algum lugar, para alguns isso não acarreta qualquer horizonte. Ao contrário, para alguns isso é depressivo, é triste, a pessoa não gosta. Para outros, no entanto, isso, por favor, temos microfone aberto, isso inviabiliza a gravação. Para outros, no entanto, isso implica num horizonte. Agora veja, eu não consigo passar pelas paredes, pelas pedras, pelos abismos da vida e ir para lá, mas com uma prosaica fotografia que eu tenho na minha casa, uma fotografia que mostra, puxa vida, olha aqui quando eu acampei com os meus amigos em tal situação, puxa que bacana quando isso aconteceu. Pela fotografia eu faço isso que vocês estão vendo na aula de hoje, as ideações curtas. São só passagens. Vocês já estudaram em outras aulas como aqueles que quiserem ir além das passagens, como eles podem ir. Ok? Não é o propósito da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é como ultrapassar essa barreira que nos sufoca, que eventualmente nas nossas vidas, e claro, ninguém está livre disso, que pode acontecer e nos deixar num estado de letargia, num estado de sufocamento que nós não queremos para nós, a não ser que vocês queiram isso. Tudo bem nesse primeiro exemplo? Muito bem. Então, após essa primeira ilustração, um prefácio ao nosso tema de hoje, vamos agora começar a aprofundamentos. Separei 8 níveis de aprofundamentos para a nossa aula de hoje. Meramente por questão de tempo, né? Uma aula como essa, a gente facilmente trabalharia 50, 60 níveis de aprofundamento, mas isso exigiria um final de semana todo. Então, vamos, com respeito ao tempo, sintetizei em 8 etapas. A primeira é essa que nós vimos nesse prefácio. Por favor, os que estão com os computadores abertos, cliquem lá embaixo em ir para a página 2. Bem, vejam agora, nós temos uma menina que provavelmente deve ter seus 8, talvez 10 anos de idade, talvez um pouco menos até, brincando no jardim. Ela tem um castelinho de fadas, um castelinho daqueles de brinquedo. Ela segura nas mãos uma varinha mágica. Ela está vestida de fada e está brincando no jardim dela. Vamos ver ali o que consta no enunciado. O enunciado diz: os elementos lúdicos podem levar, por ideações curtas, nas ideias complexas, a gracejos, a aprendizagens, por similitudes e a resolução de questões. Bem, vamos ver como é isso. No consultório, os senhores não raro encontram pessoas que, como crianças, foram seres humanos que conseguiram encaminhar seus projetos existenciais. Como adultos, não. Ah, é mais ou menos aquela história de pessoas que são excelentes namorados, mas péssimos maridos. Ou péssimos namorados, não é? A menina queria terminar várias vezes, mas depois acabou casando. O rapaz se torna um grande marido. A vocação dele era para o matrimônio, não para o namoro. Claro que essa caracterização é caricatural, é só para explicar os termos. Ah, pois algumas pessoas, até seus 10, 12, 13, 14 anos, elas, do ponto de vista existencial, dão conta de seus afazeres, de seus problemas existenciais, de suas questões. Mesmo as mais dolorosas, alguns fazem isso. Curiosamente, estas mesmas pessoas, ao entrar na idade adulta, a partir dos 15, 16, 18 anos. Estou caracterizando apenas para pontuar o tema. A gente sabe que isso é bastante dilemático, essas classificações, né? Alguns não conseguem mais, ficam muito tolhidos pela vida, pela existência, não se sentem mais à vontade no mundo, com eles mesmos, com os outros. Uma das razões que pode, não quer dizer que essa é a razão, uma delas é que o aspecto lúdico não foi atualizado. Você, os seus brinquedos de criança não acompanharam você, ficaram para trás. Okay? E para alguns era importante que esses brinquedos continuassem. Quando era criança, você brincava de taco lá com seus amigos. Adulto, talvez algo por semelhança, lembrem que eu botei ali aprendizagens por similitudes. Poderia ser, por exemplo, jogo de tênis, mas não joga mais tênis. Às vezes, quando era criança, você, como essa menina aí, ó, brincava com um castelinho no jardim que a sua vovó deu, olha o vestido de fada, a varinha de condão. Ou talvez uma atualização disso fosse que essa menina se tornasse uma arquiteta. Mas não, ela não deu prolongamento a isso. Se no caso dela isso fosse relevante, importante, ok, poderia trazer algumas sequelas. Para muitas pessoas isso é bobagem, desaparece e não causa qualquer sequela. Quando há, vocês podem tentar, vamos ver o enunciado que diz ali, ó. Os elementos lúdicos podem levar por ideações curtas a gracejos, aprendizagens por similitudes. Ok? Às vezes uma criança dessas cresceu, se torna uma adulta bastante complicada, e você, que é amigo dessa criança, diz um dia para ela, escuta, vem dar umas aulas aqui para minha filha, que tem a idade que você brincava ali na foto, ó. Ela tá com aquele joguinho de pequeno construtor, com aqueles taquinhos, aquelas coisas coloridas, ensina para ela. E subitamente essa pessoa encontra uma vivacidade e uma aptidão que há muito tempo ela não via. Nem de longe imaginem que isso é mágico, que a pessoa ficará resolvida e bem e acabou. Isso não existe. Mas ela pode ter um alento, mostrando que há uma passagem por esse caminho. Se ela vai explorar isso ou não, é uma outra história, é uma outra coisa. Ah, vamos agora ao livrinho do EC. Olhem o que eu assinalei aqui para a gente conversar agora. Eu tive que separar, porque é tanta coisa bacana que ele coloca aqui. Ah, onde estão as partes assinaladas? Já vamos parar daqui a pouco para que vocês possam colocar questões, dúvidas, considerações. Olhem esta outra questão que chega ao site dele. Eu passei várias páginas à frente. A questão é a seguinte: presumo que quando se viaja no tempo, você para exatamente no mesmo lugar da superfície terrestre. Pelo menos era assim no De Volta para o Futuro. Então, como seria voltar no tempo para a Times Square, em Nova York, há 1.000 anos? E há 10 mil anos? E há 100 mil anos? E há 1 milhão de anos? E há 1 bilhão de anos? Bom, para efeito dos nossos estudos, vamos ficar no mais recente. Então, quem mandou essa pergunta foi o Mark Dateline. E ele responde ao Marco da seguinte maneira: há 1.000 anos, Manhattan é habitada Manhattan é habitada ininterruptamente há 3.000 anos e foi colonizada por seres humanos há cerca de 9.000 anos. No século XVII, quando chegaram os europeus, a região era habitada pelo povo Lenapel. Os Lenapels eram uma confederação dispersa de tribos que moravam onde hoje fica Connecticut, New Jersey. Há 1.000 anos, a região provavelmente era habitada por um ajuntamento similar de tribos. mas eram habitantes que viviam lá há meio milênio antes do contato com os europeus. Estavam tão distantes do século XVII quanto estes estão dos de hoje. Para saber como era Times Square antes de haver uma cidade, podemos recorrer a um projeto magnífico chamado Wallichia, que surgiu a partir de um projeto menor, o Manahatta. Wallichia rendeu um mapa ecológico detalhado da paisagem de Nova York na época da chegada dos europeus. Aí ele responde ao rapaz que seria muito comum dar de cara com lobos nas florestas, principalmente se você avançasse mais para dentro do continente. Talvez que encontrasse também leões da montanha e pombos passageiros. Tem uma coisa que você não veria: minhocas. Elas não existiam em New England quando os colonos europeus chegaram. Veja que a partir de uma pergunta como essa, se entrasse no túnel do tempo e voltasse para cá, exatamente onde eu estou há 100 anos, há 1.000 anos, tem gente que para e se preocupa com isso. E tem alguém no mundo que se predispôs a responder isso. E fez um site que se tornou um sucesso nos Estados Unidos, respondendo a questões como essas. E ele já aproveita para dar aulas de biologia, física, química, matemática, filosofia. Impressionante como ele discorre, ele pega essas perguntas e leva a sério. Às vezes, quando ele se choca muito com a questão, ele coloca um desenho que a gente morre de rir com o desenho que ele coloca, que já é a resposta dele, e aí ele pula aquela questão e vai tratar de uma outra, não trata daquela. Mas ao ler a obra, você fica com a impressão que o mundo é tão maior, tão mais rico, quer dizer, ultrapassa essa nossa matemática de pouquinhos, e você começa a descobrir passagens pelas coisas, onde provavelmente antes só havia parede, muro e essas coisas todas. Os desenhos deles são impagáveis. Não são antológicos, são ontológicos. Interessante como ele coloca. Vamos fazer uma primeira parada aqui para que os senhores coloquem dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho, vocês já perceberam por onde estamos conduzindo as questões, não é? Algumas pessoas acham que para as questões existenciais é necessário que você faça trabalhos tremendos de profundidade, de análise, revendo dores, puxando material para fora, causando sofrimento. Até pode ser, mas hoje nós temos tantos outros recursos, né? Se podemos caminhar por caminhos brandos, muitas vezes podemos, nem sempre, por que não fazer também, não é? Com essas ilustrações, vocês estão tendo um pouco disso. Vamos à próxima questão. Se todas as pessoas na Terra apontassem uma caneta laser para a Lua ao mesmo tempo, ela mudaria de cor? Quem fez essa pergunta foi Peter Lipovitch. Vamos lá, vamos ver a resposta do Randall, do Munro, o que que ele propôs diante de uma questão tão. O que vocês acham? Se todas as pessoas apontassem uma canetinha laser daquelas para a Lua. Olha, é muito laser apontado para a Lua ao mesmo tempo. Não, vamos ver. Ele diz, não com uma caneta laser comum. A primeira coisa a se considerar é que todo mundo não vê a Lua ao mesmo tempo. Até poderíamos reunir toda a galera num lugar só, mas vamos escolher um momento em que a Lua esteja exposta à vista do máximo possível de pessoas. Já que aproximadamente 75% da população vive entre 0 e 120 de latitude, seria bom fazer a experiência enquanto ela estivesse, a Lua, sobre o Mar da Arábia. Podemos tentar iluminar a Lua nova ou a Lua cheia. A Lua nova é mais escura, o que facilita para ver nosso laser. Veja como ele. Mas ele prossegue, é um tema que exige diligente estudo. Ele diz, mas também é um alvo meio complicado. porque é mais visível durante o dia e o efeito ficaria desbotado. Vamos escolher então a lua crescente, pois aí podemos comparar o efeito do nosso laser nos lados claro e escuro. A caneta laser comum tem aproximadamente 5 miliwatts e as boas têm um feixe compacto bastante para atingir a lua, embora ele viesse a se espalhar por uma grande fração da superfície ao chegar lá. A atmosfera distorceria um pouco do feixe, absorveria outro tanto, mas a maior parte da luz chegaria. Vamos supor que a mira de todo mundo seja boa para atingir a lua, mas não mais do que isso e que a luz se espalhe uniformemente pela superfície. À meia-noite e meia, horário de Greenwich, todo mundo aponta e aperta o botão. E aí ele diz: foi isso que aconteceu. Ele bota a lua antes e a lua depois, exatamente igual. Duas fotos iguais. Que decepção! Mas faz sentido. A luz do sol banha a lua com pouco mais de 1 kW de energia por metro quadrado. Portanto, as nossas canetinhas não fazem. Mas ele vai aprofundar muitíssimo esse assunto. E agora ele retoma e vai por páginas e páginas falando sobre isso e nos dando algumas lições interessantes sobre, traz as questões do Departamento de Defesa e descobertas curiosas a respeito de uma pergunta como essa. Por favor, os que estão em casa, cliquem em ir para a página 3. Muito bem. Aqui nós temos um dos pontos de contato entre o livro que estamos vendo e as imagens e o texto. O livro é este, EC, de Randall Munroe, publicação no Brasil pela Companhia das Letras. Nessa imagem que vocês têm na tela, nós vamos tratar agora do absurdo como ideação curta. O enunciado diz: o mundo como um processo de ideação, o absurdo como um processo de ideação curta, é uma área que serve a propósitos como desconstruções, flexibilidades alternativas para redimensionar a questão da base categorial. Vamos ver, vamos traduzir isso para o português, tá? Vocês têm aí uma prosaica maçã, que parece ser gigante, né? Do tamanho de um trailer, com a porta azul, janelas, estacionada no meio do deserto e rodas de automóvel passando perto dela. Alguém pode ter saído, ouvindo, etc. Vejam que interessante. Quando vocês eram crianças, nunca viram aquelas brincadeiras? Como é que eu coloco cinco elefantes no automóvel? Dois na frente, três atrás. A resposta é óbvia. Pois bem, a pessoa te pergunta: você quer que eu vá morar no deserto? Como é que eu vou morar no deserto? Você pode dizer para a pessoa: olha, meu amigo, você coloca uma maçã gigante, do tamanho de um trailer, com tudo que tem dentro, ar-condicionado, todas as benfeitorias, toda a tralha de informática e tal, e com o seu automóvel você pode ir voltar do trabalho, vai morar dentro de uma maçã. Considerem que se a pessoa, claro que isso é um absurdo, é uma brincadeira, é uma maneira de ilustrar o que eu quero colocar para vocês. Considerem que se a pessoa, no meio da historicidade dela e tudo, você, o que para você é um absurdo, mas que para a vida dela constitui algo como isso que vocês estão vendo, e possui sentido, possui uma abertura epistemológica, ela pode seguir por ali se ela quiser. Se ela puder, se existirem condições para isso. Mas não contemos que a nossa base categorial vai apoiar isso. Seu filho chega em casa e diz: desisti da medicina, papai. Vou ser pintor. Meu filho, você vai pintar quadros? Não, pintor de parede ele quer ser. É a verdadeira vocação dele. E aí você diz: agora eu entendi o que o professor quis dizer com absurdo. Era isso que ele estava ilustrando aquele dia. É um absurdo para você no sentido do impedimento. Para ele, é um absurdo em relação às nossas bases categoriais para ir além. Mas nós não podemos deixar que o nosso filho faça isso. Nós que somos afenados, infartados, diabéticos, hipertensos, miseráveis emocionais, nós queremos partilhar toda essa, favelizar o mundo com toda essa herança que nós temos. Para quem nós vamos deixar essa favela toda, toda essa infelicidade, essas agruras? Imagina o guri quer pintar, quer escapar por uma fresta. Isso não é possível. Temos que ter instrumentos para reter o rapaz. Podemos tentar. Quem é que vai botar gasolina no teu carro? Com que dinheiro você vai botar? Ah, vai querer ver o jogo do Internacional? Sabe quanto está a entrada para o jogo? E aí, fazendo com que ele realmente veja o absurdo que ele ia fazer, você o salva para viver então o seu absurdo. Pronto. É. Então, vejam, quando a pessoa tiver a historicidade dela, às vezes no momento de infelicidade, ela procura você e diz, João, você é meu amigo. Deixa eu te dizer, eu tive uma ideia absurda. Qual foi a tua ideia absurda? Olha aqui, ó, eu sempre gostei de pintar esses quadrinhos aqui. Eu vou pintar esses quadrinhos aqui e vou vender lá na saída do jogo do Internacional. Cada vez eu pinto o jogador que fez o gol, eu faço isso na hora, assim. Sai R$ 10 cada telinha dessas. Isso surgiu por essas pequenas portas, janelas. Pessoas que aprendem a pelo menos conceber que coisas assim possam vir, mesmo que seja para rir. Estamos vendo uma maçã gigante no meio do deserto, com portas e janelas. A gente olha isso, claro, é uma brincadeira. Não tem problema. Ninguém quer que seja mais que isso, não. Pode ser uma brincadeira, mas apenas que a gente possa conceber que isso sirva como uma inspiração, como uma estrada, como uma porta para algum lugar, para alguém, se não para nós mesmos, ok? Apenas isso. Vamos adiante, temos ainda outras, eu assinalei aqui no livrinho digital, mais alguns trechos para a gente. Ah, sim. Essa é a. Vejam se já pensaram sobre isso alguma vez na vida de vocês. E se todas as pessoas na Terra ficassem o mais próximas possíveis umas das outras? Imagina, 6 bilhões, tudo juntinho. E pulassem. E todo mundo caísse no chão no mesmo instante. Quem pensou nisso foi um sujeito chamado Thomas Bennett. E o autor colocou, e um monte de gente botou entre parênteses ali. E agora? Na arquibancada do futebol, já viram quando as pessoas pulam? Então, a gente fica apreensivo, né? Tomara que seja firme. Mas e se juntassem 6 bilhões e combinássemos? Agora todo mundo pula ao mesmo tempo. É a pergunta dessa pessoa. Ué, um não dorme sem consultar 10 vezes se a conta está no verde ou no vermelho. Se estiver no vermelho, daí mesmo que não dorme, vai ficar a noite inteira ali. Outro desconfia, acorda a esposa. Você ouviu isso? Ela diz o quê? Tem alguém lá fora? Cadê o espingarda? Ela não tem espingarda, mas ele já está tão apavorado que até imagina que tem espingarda. Não é? Outro, cada um de nós tem suas cismas, suas manias, suas coisas. Que mal tem uma pessoa estar preocupada com isso? Ela quer saber, tem tempo para saber. Não sei se vocês lembram, mas para quem é de uma geração antiga, tinha uma obra chamada Tesouro da Juventude, um clássico. Tinha questões assim, ó. Não sei se o autor não se baseou no Tesouro da Juventude. Mas nós queremos saber a resposta. O que que acontece? O que pode acontecer? 6 bilhões todos aqui em Porto Alegre pulando ao mesmo tempo. Esse prédio, por exemplo, será que ele se manteria no lugar? Vamos ver o que ele vai dizer. Ele diz: essa é uma das perguntas mais requisitadas do meu site. Ora, vejam. Já se tratou dela em outros sites, e aí ele cita vários. Eles descobriram muito bem a cinemática, mas não contaram toda a história. Vamos observar a situação bem de perto. Para armar esta situação, toda a população da Terra foi transportada magicamente para o mesmo lugar. O desenho dele é ótimo, o desenho que ele coloca, mostrando o pessoal todo. A multidão ocuparia uma área do tamanho de Rhode Island, mas não há motivo para usarmos uma coisa vaga como uma área do tamanho de Rhode Island. A situação nos permite ser bem específicos. Eles estão lá, em Rhode Island. Ao suar do meio-dia, todo mundo pula. Como já se. Os que estão lá em Rhode Island. Suou meio-dia, todo mundo pula. Como já se viu nos outros sites, o planeta não sofre nada. Em termos de peso, a Terra ganha de nós num coeficiente de mais de 10 trilhões. Os humanos, em média, conseguem pular verticalmente talvez meio metro, com sorte. Mesmo se a Terra fosse rígida e reagisse na mesma hora, ela seria menos tensionada do que a extensão de um átomo. Em seguida, todo mundo cai no chão. Em termos técnicos, isso transmite um monte de energia para dentro da Terra, mas ela fica dispersa por uma área tão grande que o máximo que vai provocar é algumas pegadas num monte de jardim. Uma pequena palpitação se espalha pela crosta continental da América do Norte e se dissipa, com efeitos mínimos. O som de todos esses pés atingindo o chão ao mesmo tempo cria um rugido alto e prolongado que dura alguns segundos. De repente, tudo fica em silêncio. Segundos passam. Todo mundo fica se olhando. Ninguém está à vontade. Alguém tosse. Alguém puxa o telefone do bolso. Em questão de segundos, os 5 bilhões de celulares do resto do mundo são tirados do bolso. Todos eles, mesmo os que não são compatíveis com as torres da região, dão, sem sinal, em sua língua. As redes de telefonia entraram em colapso por causa da sobrecarga sem precedente. Fora de Rhode Island, todas as máquinas abandonadas começam a paralisar. E aí ele começa a contar. Viram? Esse é um homem que não tem medo de olhar. Cliquem, por favor, lá embaixo e ir para a página 4. Bom, agora nós chegamos a elementos um pouco mais complexos. Nós estamos dentro lá do caderno G da matemática simbólica que vocês têm. Aqui aparece uma face humana robotizada, vista pela lateral, e ao fundo uma paisagem de alguma cidade norte-americana. O enunciado diz: o exame das transparências foi colocado para vocês depois para efeito de estudos em negrito e sublinhado para facilitar o tema quando vocês forem rever o conteúdo da aula. O exame das transparências, dois pontos. A cidade, tudo que ali está, existe por causa e para o homem. Ele construiu a cidade para habitar, viver, ser nela. Vamos lá. Temos aqui algumas considerações importantes a tratar. Olhem, a construção dessa imagem é bastante ilustrativa para os nossos propósitos. Nós vemos, nós chegamos à cidade, nós chegamos à construção da cidade pela face do homem. É porque ele permite a transparência que eu consigo ver o que tem além dele. Tudo aquilo que está construído lá está construído por causa dele. Não existisse esse homem, não sei que outro bicho estaria construindo aqueles prédios, que outro animal que vive nesse planeta, que teria interesse em povoar com aqueles automóveis lá embaixo e quer tornar o céu praticamente opaco. Mas esse ser faz isso. Só que como ele permite a transparência, a obra dele divide o palco divide as atenções com ele. Estamos diluídos aqui. Você tem a um só tempo esse sujeito aqui na frente e toda a criação dele participando com ele. Dependendo de onde você colocar o foco das ações, as pertinências se deslocam. Ora é mais importante para lá, ora é mais importante para cá. Quando nós estudamos essas ideações curtas, isso é muitíssimo importante. Pessoas que têm influência em se deslocar por esses trânsitos, quer dizer, ora está aqui e diz, não, mas tudo isso existe pelo ser humano. Ora se desloca lá para o fundo e diz, ok, só que tudo aquilo que foi criado lá, ó, é tão relevante que torna, às vezes, até a gente até esquece que é por conta do ser humano. E já vive direto os prédios, os automóveis, os barulhos da cidade, os aromas, as luzes, ele fica em segundo plano. Enquanto a pessoa faz isso, enquanto ela se desloca desses elementos, o que ela está fazendo? Ela está indo e vindo. Onde alguns encontram só o cimento, o concreto armado e não podem caminhar, essa pessoa já foi e voltou várias vezes, sem se dar conta disso. O estudo das transparências em clínica nos permite fazer essas passagens de novo. Ah, o que é usual é a pessoa bater e ficar restrito. Ah, aqui está o ser humano, ali está o prédio. Quando existe a transparência, você tem a condição de passar por essas janelas, por essas portas e ir muito longe. O que que valeria na historicidade de uma pessoa essas portas e janelas? A Mari Lúcia aqui, vamos supor que ela chegasse e dissesse, professor, eu ando bem, eu ando muito para baixo, não sei o que e tal. Se eu tivesse a historicidade dela, provavelmente teria alguns fatores de transparência, sendo que alguns deles ela poderia passar, se ela quisesse, por o caso, se tiver pertinência para a clínica. Por exemplo, eu digo, Mari Lúcia, esses vitrais que você faz, e ela faz. Ela é uma artista, ela é uma artesã. Não é? Ah, quando você fez isso, vejam como é que a gente faz. Tá? É bem simples. Você pega o que está aqui, que é a Mari Lúcia. É aquela figura da pessoa. Lá atrás você coloca os elementos que ela constrói. E agora você migra de lá para cá, daqui para lá. Olhem, vou fazer de uma maneira bem simples. Tá? Eu sei que vai ficar bem frágil, mas é o título é a intenção é te ilustrar. Vejam, então lá no fundo estão as obras da Mari Lúcia, aqui o rosto dela. Eu diria, Mari Lúcia, aquelas obras lá que você constrói, que você manda de fotos para o professor ver, tão lindas, só existem porque você existe. Viram? Eu fui lá nas obras dela e voltei para Mari Lúcia aqui em primeiro plano. Posso ficar com ela aqui. E digo, você tem ideias de outras produções, de outras coisas? Quando ela me der isso, ela voltou lá para o fundo de novo, para as construções dela. Nesse movimento de ida e vinda, para muitas pessoas já é o suficiente para fazer a estrada para além daquilo que ela não pode passar. Para muitos é só o que precisa. Para alguns é só preciso, ah, eu tenho esse caminho, pois pode deixar, eu já vou caminhar. Outros não, precisam que você acompanhe até uma parte. Alguns sabem que tem um caminho, mas preferem não andar. Cada um é de um jeito. Ficou melhor agora? Agora vejam, isso, claro, é uma explicação reducionista, porque na verdade nós não temos apenas isso aqui. Nós temos um quadro que ele não é nem holográfico, ele tem múltiplas dimensões para todos os lados. Sem falarmos nos aspectos de temporalidade, que também podem ser deslocados. Então, vejam a gama de possibilidades que se tem quando se trabalha com isso, com pessoas. A próxima pergunta é bastante caseira. E se um secador de cabelo com eletricidade contínua fosse ligado e posto numa caixa hermética de 1 metro cúbico? Dry Bharatrotha é o nome da pessoa que perguntou isso. Interessante ter pensado em algo assim. Uma caixa hermeticamente fechada, 1 metro cúbico, coloca um aquecedor ligado, um secador de cabelo ligado lá dentro. Como é a alma humana, né? O autor não se intimida com as perguntas. Ele diz: o secador de cabelo comum exige 1.875 volts de potência. Esses 1.875 têm que sair por algum lugar. Não interessa o que acontece dentro da caixa. Se estão usando essa potência, uma hora esses 1.875 de calor vão ter que começar a sair. E isso vale para qualquer aparelho que use energia elétrica. É útil saber esse tipo de coisa. Por exemplo, as pessoas têm medo de deixar carregadores desconectados, presos na tomada, por medo de que eles suguem energia. Elas têm razão? A análise de transferência térmica nos dá uma regra bem simples. Se o carregador ocioso não estiver quente ao toque, ele custa menos de 1 centavo por ano. Isso vale para qualquer aparelho que dependa de energia elétrica. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia. Aí ele diz: mas voltemos à caixa. Então, quando deixar em casa depois do transformador ligado, é só tocar aqui. Se tiver frio, né? Olha, já valeu o livro, tá vendo? Voltemos à caixa. O calor vai fluir do secador de cabelo para a caixa. Se supormos que o aparelho é indestrutível, o interior da caixa vai ficar cada vez mais quente, até a superfície externa chegar próxima a 60 graus centígrados. Nessa temperatura, a caixa vai perder calor para o ambiente externo, na mesma velocidade em que o secador acrescenta internamente e o sistema entrará em equilíbrio. Mas não acaba aí a história. Depois ele vai. Aí ele continua com os desdobramentos. Ele desenha aqui o secador. Ó, vocês estão vendo? Mostra os vários elementos. Como é que o material da caixa. E essa conversa vai longe, longe. E ele coloca algumas informações bem úteis aqui para nunca se tentar nada com o secador dessa maneira. Ele coloca muitas perguntas também que ele não teve tempo de responder. Por exemplo, é possível chorar tanto a ponto de você se desidratar?
Espero que não.
Olha só essa outra. Ele classifica isso de perguntas bizarras e preocupantes. Olha uma outra. Jogar antimatéria no reator de Chernobyl, quando ele estava derretendo, ajudaria a parar o derretimento? E aí ele bota uma fotinho dele desolado, lendo as perguntas. Se o ser humano simplesmente sumisse da face da Terra, quanto tempo levaria para a última fonte de luz artificial se apagar? Quem fez essa pergunta foi um rapaz chamado Alan. E essa ele quis responder. O que acha?
Não tem ideia.
Nunca pararam para pensar nessas coisas? Se todos nós desaparecêssemos da Terra, quanto tempo essa luz ainda continua ligada, ar-condicionado, monitor? Qual seria a última a apagar? É a pergunta. O autor foi pesquisar. Ele pesquisa com engenheiros, ele vai atrás. E a resposta dele é a seguinte, veja: haveria um monte de concorrentes ao título da Última Luz. O Mundo Sem Nós é um livro magnífico de Alan Weisman. Dá detalhes minuciosos do que aconteceria com casas, estradas, arranha-céus, fazendas e bichos se os seres humanos subissem da Terra de uma hora para outra. Até uma série de TV chamada Life Life After People, A Vida Depois das Pessoas, de 2008, que fez uma investigação em torno da mesma premissa. Vamos começar pelo óbvio. A maioria das luzes não ia durar muito, pois as grandes redes de energia cairiam relativamente rápido. Usinas de combustível fóssil, que fornecem a maior parte da eletricidade mundial, exigem combustível constante e sua cadeia de abastecimento envolve seres humanos que tomem decisões. Aí ele coloca subtítulos: os geradores a diesel, quanto tempo iam durar, usinas geotérmicas, quanto tempo iam durar, turbinas eólicas, quanto tempo, usinas hidrelétricas, pilhas, reatores nucleares, sondas espaciais também têm luz. E estão na Terra. E assim sucessivamente. Podem ler, vocês vão ver que interessante. Atenção ao capítulo quando ele fala do reator de Chernobyl. É algo. Desçam a página, por favor, e lá embaixo cliquem em ir para a página 5. Bem, aqui nós temos várias complexidades para a gente trabalhar. Quando se trata de ideações curtas, ou seja, pequenas janelas, pequenas portas que na historicidade surgem e que podem ser exploradas para a pessoa transcender as questões existenciais que a amarram, quando nós trabalhamos essas questões, por vezes nós estamos diante do tópico significado, que são os nossos códigos de interpretação. Ali vocês têm alguém fotografando um senhor idoso, mas olha o que aparece na máquina, não é? Um bebezinho. A pergunta ali no enunciado diz assim, ó, quem está realmente aqui? E ao lado diz, o uso semiótico do tópico significado em suas bases sensoriais rumo às ideações cultas, ideias complexas. Vamos lá então. Bom, eu preciso que os senhores flexibilizem um pouquinho determinados aspectos axiológicos, tá bom? Determinados aspectos ligados aos prejuízos, para que o professor possa, pelo menos, colocar a ideia. Depois a gente aprofunda aí. Problemática. Muitas vezes, a pessoa que está com essa máquina na mão tirando essa foto, ela pode não ter uma boa relação com aquele vovô ali, ó. Às vezes até eles brigam, discutem e tal. Mas a hora que ela pegou a máquina para fazer uma foto do vovô, esse instrumento semiótico possibilitou a ela ir além desta vivência. Este dado de semiose permite a ela ver este vovô como de fato ele é por dentro. Ela está vendo que por dentro ele é só uma criança, que por dentro ele pela idade, pela doença, pela enfermidade, ele se tornou quase como uma criança. Ela consegue ver essa criança que habita esse vovô. É graças a um instrumento semiótico que ela consegue ultrapassar a relação que antes se estabelecia. Peguem agora a historicidade das pessoas. Na historicidade das pessoas, o que, é que nós temos? E esse é o caráter difícil. Há pessoas com quem vocês terão uma relação maravilhosa, se for via Facebook. E se nunca se encontrarem na vida, serão grandes amigos. Facebook. Outras pessoas, vocês terão uma amizade maravilhosa se vocês forem amigos no trabalho. Saiu do trabalho. Tchau. Ah, vamos combinar uma hora, a gente sai para jantar, para comer alguma coisa. Ah, vamos sim. Nunca. Porque para algumas pessoas, o elemento semiótico que permite você fazer essas ideações e ultrapassar uma vivência é o elemento semiótico. Escrever, pintar, cantar, fotografar, trabalhar, elementos semióticos que são mediadores. Sem isso, para algumas pessoas, em alguns contextos, esses elementos não vão funcionar. Vamos ver exemplos disso? Um pai não se dá com o filho de jeito nenhum. Juntou briga. Um dia o filho vai estudar fora. Ganhou uma bolsa em Oxford. Vai voltar doutor. Perfeito. E trocam um WhatsApp, se conversam pelo WhatsApp. Filho, que saudade de você. O pai te ama. E o filho também, papai, ama você e tudo mais. Lá, o dado de semiose, WhatsApp, internet, vídeo, etc., permitiu que, que essas frestas se produzissem e eles usam isso. Há muitos exemplos dessa natureza. Só que a nossa sociedade, a nossa base categorial, ela usa isso de maneira muito remota. Muito remota. Você conhece a garota lá no Tinder. Depois de um tempo, ela diz, tá, o Tinder demais, agora temos que nos conhecer. Mas às vezes tudo que você tem para oferecer para ela é o Tinder. Por que isso seria algo que diminuiria a pessoa? Por que isso é menos, é pior, não é... Por que isso deixa a desejar em relação àquele que vai sentar com a garota num pub, vai conversar com ela, vai tomar um café, vai trocar ideias, vai tocar um carinho com ela? Por quê? Qual é o fundamento epistemológico para defendermos o encontro diferente disso? Alguns só vão funcionar bem no Facebook, no WhatsApp, no Tinder, não vão funcionar pessoalmente. E aí eles têm que ser trucidados por isso? É, mas e se você tem um filho lá na sua casa? O garoto tem 20, 25, 30. E diz, papai, mamãe, eu me relaciono com as pessoas assim, ó, pelo computador. Elas lá, eu aqui. Esse é o meu... O computador é o mago que possibilitou que eu me relacionasse com as pessoas. Para além e para fora disso, não existe vida para mim. Acabou. Vocês ficariam tranquilos? Ou diriam, nós vamos marcar uma consulta para você, meu filho? Isso não é normal, isso não é saudável. E o seu filho, coçando o queixo, olhando para o seu diploma de filósofo clínico, diz, é mesmo? É isso que diz a filosofia clínica? Pois é. Cuidem isso, tá bom, pessoal? Cuidem isso, porque... quando nós falamos de portas e janelas, estamos falando disso também. Vocês pensam, as ideações curtas dentro das ideias complexas significa que eu tenho um problema aqui, eu ultrapasso e lá eu estou feliz e realizado e tudo. Isso é conto de carochinha, isso é fantasia. Na clínica, vocês precisam saber que certas pessoas têm as caminhadas delas, que não tem nada a ver com os nossos manuais, as nossas regras aí. Elas vão muito além disso, não é? Vou parar o gravador, porque estou vendo o pessoal se coçando na cadeira, querem muito falar. Prosseguindo então com os nossos estudos, eu gostaria de agora pontuar alguns elementos referentes à nossa clínica. Olha, por vezes nós estamos no consultório, vários de vocês já clinicam há um bom tempo, estamos no consultório e chega uma pessoa e nos diz, doutor, joguei minha vida fora. Eu não vivi, eu desperdicei as oportunidades, para que pena. E ainda usa aquelas coisas tremendas de época, né? Critério comparativo. Ah, porque meu primo lá de Uruguaiana, ele tem um silo cheio de grãos. O outro que mora lá no oeste do Paraná, não sei o quê, tem os filhos todos formados e tal. Olha o que essa pessoa está fazendo. Olhem a limitação da vida nos seus espaços e a abertura para os elementos que, para os nossos padrões de época, se traduzem em grande dor. Não é? Quer dizer, pelo menos em casos assim, considerem que entre as ferramentas todas que vocês estão estudando e aprendendo, mais uma vocês estão vendo aqui, que em direção às ideias complexas, com esses elementos das ideações curtas. Você abre pequenas estradas e oferece, olha, acho interessante essa aqui, gostaria de passar por ela, ela é sua, né? E sempre esteve aí. Só estou te mostrando algo que já está na tua historicidade, na tua estrutura de pensamento. Os caminhos são tantos, tantos, que na clínica, quando a gente ouve a pessoa nos dizer, ah, só havia, eu só tinha uma bala no revólver e gastei a bala. Do que essa pessoa está falando? Esse aspecto que reduz tanto a existência a ponto de uma única alternativa ser possível chama atenção, não é? Ainda mais numa época como a nossa, com tantos caminhos, tantas possibilidades. Por favor, cliquem lá em ir para a página 6, lá embaixo. Isto. Vamos agora considerar os processos de similitude, ok? Aqui está. O enunciado... Bom, a imagem mostra uma girafa saindo de um monitor numa sala de estar. Todo desenho construído por computação gráfica. Nada aí é fotográfico, já é criado no computador. E ali o texto diz, simulações no contexto, abre aspas. Alguém está dizendo para uma outra pessoa, a girafa sairia pela tela de projeção em sua sala de estar bem diante de você, fecha aspas. Vejam, as simulações, elas têm vários aspectos que a nossa época já aceita. Então você fala para uma pessoa, olha, eu ganhei de presente, minha esposa economizou os últimos 5 anos para me dar uma tela curva, essa é a plasma, a coisa mais linda, com um som estereofônico, quadrifônico por toda a sala, é incrível o efeito daquilo. Quando a gente acompanha um filme, a girafa pula, quando ela pula da tela, a gente chega a recuar com a impressão que ela passa para a gente. Similitudes, ok? Médicos podem utilizar isso, cirurgiões, colocando para a pessoa, olha, no momento em que nós fizermos a redução, e então nós fizermos a imobilização, você vai sentir como, sabe quando a gente está lutando judô e tem aquele golpe que a pessoa fica imobilizada, ela está segura, está imobilizada, está firme. E a pessoa diz, claro, é isso que vai acontecer? Muito provavelmente. O médico usou de similitude. Sabe que a pessoa, na historicidade dela, é judoca, pratica judô há muitos anos, sabe perfeitamente que essa construção imagética, ele pegou por elementos de similitudes e trouxe para o que ela está fazendo com a pessoa. Imaginem na malha intelectiva de alguns o efeito, o alcance que algo assim possui. Não é? É muito grande para alguns, é muito grande. Só que frases assim podem construir, podem devastar, podem ajudar, mas podem, sabe? Tem pessoas que chegam no consultório e nos colocam coisas tremendas. Não é? Ah, uma vez deixei cair um vaso de terracota da minha mãe. Quando quebrou e eu levantei aquilo para colar, ela disse, você é que nem esse vaso, nunca vai precisar para nada. E a pessoa ficou com aquilo. Disse, doutor, isso tem 30 anos e volta e meia, a minha mãe tinha razão, eu sou que nem aquele vaso. Olha que coisa. Ainda assim, se ela construiu um mundo dessa forma e quer construir diferente, e tem esses caminhos por ideações curtas dentro das ideias complexas, por que não trilhar? Por que não fazer? Por que não tentar, pelo menos? Não é? Por que não dar uma outra opção, pelo menos para a pessoa dizer, não, talvez eu não seja aquele vaso que a minha mãe falou, não. Talvez ela que fosse aquele vaso. Ou talvez não existisse vaso. Ou talvez a vida se mostrasse bonita e a minha mãe fez uma interpretação que não é aquilo. Por que não dar essa... Não é? Eu não sei qual vai ser o caminho, porque para cada pessoa a gente vai ver que isso é diferente, que tem suas coisas. um garoto chamado Rob escreveu para o site do Mundo e perguntou para ele o seguinte: dá para construir um propulsor a jato, jetpack, usando metralhadoras que atirem para baixo? O autor nos conta, responde e diz assim, ó: eu fiquei surpreso quando descobri que a resposta é positiva. Mas para fazer direito, você vai ter que conversar com os russos. O princípio é bem básico. Se você atira uma bala para frente, o coice empurra você para trás. Então, se atirar para baixo, o coice da arma vai lançar você para cima. A primeira pergunta a responder é: tem como uma arma erguer seu próprio peso? Se uma metralhadora pesa 4 quilos, mas o coice dela, ao disparar, é de 3, ela não vai conseguir se erguer do chão, muito menos erguer ela mesma para uma pessoa. No mundo da engenharia, a razão entre a potência de um veículo e o peso é chamada de, veja só, relação peso-potência. Se for menor que 1, o veículo não consegue se erguer. O Saturno V tinha uma relação peso-potência para a decolagem de aproximadamente 1,5. Apesar de eu ter crescido no sul dos Estados Unidos, não sou especialista em armas de fogo. Por isso, conversei com um conhecido do Texas para me ajudar nesta resposta. E aí ele explica: por favor, não tente fazer isso em casa. Ele diz que descobriu que a arma AK-47 tem uma relação peso-potência de aproximadamente 2. Ou seja, se ela ficasse de ponta cabeça e você desse um jeito de grudar o gatilho, ela se ergueria no ar enquanto atirava. E aí ele vai explicando como você faz isso, de modo... tem desenhos, tem a arma, ele bota... O garoto chega para o pai. O garoto mora num desses morros de Porto Alegre, numa favela, e diz: papai, quando eu crescer eu quero morar numa casa que tenha luz, água, que eu tenha roupas boas e comida na geladeira. Ele acabou de fazer isso que vocês estão vendo hoje, uma ideação curta. Ele só abriu o caminho, a janela. Se vai passar por ela é outra história. Às vezes o pai chega e fecha a janela e diz: não sonha, meu filho, nós nunca vamos ter isso. Já te contenta com isso que nós temos. Acabou de fechar o que o filho tinha feito. Se você conhece essa criança e sabe, você poderia, por exemplo, usar argumentação derivada, se isso existe, para essa criança, e dizer: quais os motivos de você achar isso, que você vai ter essas coisas? Pronto, já convidou a criança para caminhar segundo as brases dela. Se é epistemológica, o que você faria para ter isso? Se ela tem forte abertura de composição sensorial, né, como você se sentiria ao fazer isso? E aí vai, conforme o caminho da pessoa. Mas cuidem, senão podemos nós construir caminhos que pelo menos não fechemos aí caminhos das pessoas, né? Vejam como uma pergunta dessa. Nunca ocorreu, que coisa, não é? Se amarra um feixe de metralhadoras, coloca ali na turbina do avião e ele vai embora. Segundo o autor, sim, é possível. Está vendo? Consultou, ele demonstra, fez até os cálculos aqui. Outra pergunta muito significativa: e se de repente você começasse a subir sem parar, 30 centímetros por segundo, como você morreria? Primeiro você iria congelar ou sufocar? Outra coisa, essa pergunta quem fez foi Rebeca. Não sei o que levaria uma pessoa a pensar em algo assim, né? Se você começasse a subir 30 centímetros por segundo, Como, de que forma a gente moveria? Vamos ver como ele responde. 30 centímetros por segundo não é muito rápido. É bem mais devagar do que um elevador comum. Você levaria de 5 a 7 segundos para sair do alcance dos seus amigos, dependendo da altura deles. Em 30 segundos, você estaria a 9 metros do chão. Se você pular para a página 190, vai descobrir que seria a última chance de um amigo de jogar um sanduíche, uma garrafinha de água ou coisa do tipo. Passados 1 ou 2 minutos, você veria a copa das árvores pelo alto. No geral, você ainda estaria tão à vontade quanto se estivesse no chão. Se estiver ventando, talvez vá sentir um friozinho, devido à corrente de ar constante acima da linha das árvores. Passados 10 minutos, você estaria acima dos arranha-céus, mais altos. Depois de 25 minutos, passaria a agulha do Empire State. O ar nessa altura é aproximadamente 3% menos denso que na superfície. Felizmente, seu corpo sabe lidar com mudanças de pressão como essa o tempo todo. Pode ser que seus tímpanos estourem, mas você não vai notar mais nada. A pressão do ar muda muito rápido conforme a altura. Quando você está no chão, ela tem mudanças mensuráveis na faixa de 1 metro e pouco. Se o seu celular tiver um barômetro, muitos aparelhos modernos têm, dá para baixar um aplicativo que... Sim, você está subindo porque não consulta, né? É interessante você ver. 30 centímetros por segundo é bem perto de 1 km por hora. Assim, em 1 hora, você estaria a 1 km do solo. Aí, com certeza, começará a sentir frio. Se tiver um casaco, tudo bem, mas você vai perceber que o vento aumentou. Por volta de 2 horas e 2 quilômetros depois, a temperatura ficaria congelante. O vento provavelmente também iria aumentar. Se alguma parte da sua pele estiver exposta, comece a se preocupar com queimaduras provocadas pelo frio. E a partir deste ponto, a pressão do ar ficaria abaixo do que você sentiria numa cabine de aeronave, e os efeitos começariam a ser mais significativos. Mas se você não tiver um casaco que aqueça bastante, a temperatura vai ser um problemão. E aí ele continua a explanação dele. Vejam quantas perguntas, quantas aberturas epistemológicas. Será que depois de uma aula dessas, quando um filhinho de 5 anos em casa perguntar coisas inacreditáveis, papai, o que tem dentro do furinho da tomada? Você ainda vai dizer que é um absurdo, que é um ridículo? Eu acho que você não vai incentivá-lo a pesquisar a tomada, mas vai dar perguntas, respostas, talvez encaminhá-lo para ver a cafeteira ou as estrelas no céu, e assim abrir mais janelas e não fechar para essas questões. Como aliás fez o autor desta obra, não fosse ele um curioso e um homem que compreende essas coisas, nunca teria tido a ideia de dar vazão a essas histórias. Por favor, cliquem ir para a página 7. Estamos chegando ao final, porque só temos até a página 8. Personificação está ali. Aí vocês veem o mar, num pôr do sol muito bonito, o mar tranquilo, com algumas ondas rebentando com calma, junto à areia, e alguém com olhos castanhos lá atrás nos olhando. Personificação de elementos. Abre aspas. Alguém está falando. O mar possui sabedoria. Tudo ele vê e nos orienta com suas marés, seus sons, suas brisas, até com as cores e com as temperaturas. Fecha aspas. Para essa pessoa que fala, olhando para o mar está olhando para ela. Para essa pessoa que, diante do mar, sente a brisa, sente o vento, sente os sons, o mar está personificado. Para essa pessoa, não que ele seja personificado. Para alguns não tem mar, nem mar é. Mas para essa pessoa, sim, é um instrumento personificado. Então o mar possui vida. O mar é uma criatura com inteligência, com sensibilidade. Para essa pessoa, o mar possui até sabedoria, ora vejam. Personificar coisas traduz em dar a elas personalidade, traduz em dar a elas a caráter, integridade, muitas vezes humanidade, mais até do que algumas pessoas têm. Lembram da música do Oswaldo Montenegro, o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar? É isso. Às vezes, para um pianista, o piano dele não é um amontoado de madeira, cordas e teclas de plástico, ébony. Não. Às vezes, aquele piano é uma pessoa. É mais do que uma pessoa, às vezes. Possui sentimentos. Não é? Às vezes, um automóvel. Você herdou do seu avô um velho Carmanguia, reformou, é uma joia seu Carmanguia. Para você não é um carro aquilo. E aí do seu amigo que pensar que pode tratar seu Carmanguia como um carro. Vai ser um ex-amigo, porque magoou o Carmanguia, onde já se viu. A personificação na nossa época, ela alcança vários índices e é problemático. Eu não sei se vocês viram a apresentação do Oscar, aquele comentarista. Eu gosto muito dos comentários dele, o Evaldo Filho. Estavam premiando os atores e os argentinos estavam caminhando para a premiação e ele fez o comentário, essa moça que está indo aí não é moça, é um rapaz. Veja, o Evaldo Filho é um homem de 60 anos, gosta de cinema e tal. Eu acho, pelo que eu acompanho, já li crônicas dele sobre cinema, acho muito improvável que ele tivesse qualquer tom de demérito, de acusação, de qualquer que fosse, entendeu? É muito mais uma observação, porque de fato, quem olhava ali, eu olhei e vi, era uma atriz, eu pensei. E ele disse, não, eu sei que está indo... O que que acontece? Ameaçado de demissão, bullying via internet para cima do... entende? Quer dizer, agora imaginem os senhores, quando tratamos aqui de uma personificação de coisas, não estou nem mais falando em pessoas, a gente que personifica o mar, a gente que personifica um violão às vezes. Se eu vou tocar seu violão, não, depois, deixa, depois você toca. E esse depois é nunca. Há pessoas que personificam coisas. Personificam um retrato, um toca-disco de vinil. E há pessoas que personificam aquilo que já é personificado, despersonificando. Para algumas pessoas, outras pessoas não são pessoas, são coisas. Pela historicidade delas, pela estrutura de pensamento delas, por exemplo, algumas pessoas, quando veem uma mulher, pensam em um objeto de prazer sexual, que vai gerar filhos, que vai fazer isso e aquilo, e só. É uma mistura de eletrodoméstico com um animalzinho de estimação, um liquidificador com um cachorrinho, algo assim. Não chega a ter um status personificado. Então, despersonifica parte da pessoa, transformando-a em objeto. E a partir dali, por gostar do objeto, personifica. Quem vê de fora pensa, puxa, ele ama esta mulher, este marido, este homem, esta mulher. Não, ele até ama, mas ele ama o liquidificador que há nela. Ama o eletrodoméstico que há nessa pessoa. E às vezes, ama com tal intensidade o liquidificador, o Carmanguia, o eletrodoméstico, que fica aparecendo uma relação profunda de amor entre pessoas, quando só é assim, desse amor profundo, porque é de uma pessoa com uma coisa. Quem de nós pode apontar o dedo e dizer isso é errado, isso é uma patologia, isso precisa ser tratado, essa pessoa não tem moral, não tem ética, isso é uma psicopatia? Nós temos a... Quem de nós tem a autoridade para fazer uma coisa dessas? Me digam. Respeitem, por favor, porque vocês vão encontrar na historicidade de algumas pessoas personificações assim, ao contrário, okay? Pessoas que na verdade amam outras pessoas porque para elas não são pessoas, são coisas, são eventos, é isso. E se isso foi o mais próximo que elas chegaram na caminhada delas do que se chama amor, do que se chama vida, nós é que vamos lá. De dedo em riste, desautorizar a humanidade dos outros e colocar no lugar delas a nossa humanidade, o que nós entendemos, não, isso não é clínica. Se for para ser isso, já é dogma, é outra coisa. Se é clínica, vamos ver a pessoa e ver o que é possível fazer com o que ela traz ali nela, que vai ser muito diferente do que o que nós trazemos. Claro, não é? Então, deixa antes de eu passar, tem aqui um. Gostaria de ler para vocês algumas perguntas que chegam. Ele não teve tempo de responder todas. Olhem essa. Com o conhecimento e os recursos atuais da humanidade, é possível criar uma nova estrela? Quem perguntou isso foi Jeff Gordon. Que tipo de percalços logísticos você teria ao tentar formar um exército de macacos? Se as pessoas tivessem rodas e pudessem voar, como poderíamos diferenciá-las dos aviões? Quanto tempo um submarino nuclear duraria em órbita? Jason Lettby. Quanto tempo um submarino nuclear duraria em órbita? Imagina um sujeito lá na NASA, final de expediente, não é? Pegou lá uma garrafa d'água, está indo para casa, ele olha uma pergunta dessa, olha para o espaço sideral e pensa, sabe que isso pode, né? Nós nunca aplicamos elementos de submarinos nas nossas naves espaciais. E de uma bobagem, olha o que pode surgir. Simplesmente o autor nos diz, o submarino não teria problemas, mas a tripulação sim. O submarino não explodiria, seus cascos aguentam entre 50 e 80 atmosferas de pressão externa da água. Por isso não teria um problema em conter uma atmosfera de pressão interna do ar. É possível que o casco seja hermético. Embora lacres à prova d'água não necessariamente retenham o ar, o fato de a água não conseguir entrar pelo casco com 50 atmosferas de pressão nos leva a crer que o ar não vai escapar rápido. O maior problema, diz ele depois, da tripulação seria o mais evidente, o ar. Os submarinos nucleares utilizam eletricidade para extrair oxigênio da água. No espaço não existe água. Então, eles não conseguiriam produzir mais ar. Eles têm uma reserva de oxigênio que dura pelo menos alguns dias. Mas em algum momento, todos iriam se encrencar. Para se aquecer, poderiam ligar o reator, porém teriam que ter muito cuidado no quanto deixar ligado, porque o oceano é mais frio que o espaço. Em termos técnicos, isso não é exatamente verdade. E aí ele vai. É muito bacana essa resposta, mas ela é muito extensa. Se minha impressora conseguisse literalmente imprimir dinheiro, o impacto no mundo seria muito grande? Não, ele leva a sério. Olha como ele responde. Dá para encaixar 4 cédulas de dólar numa folha de papel ofício. Formidável. Imagina quando a gente pensa que já viu tudo, não é? Olhem outra pergunta escatológica. E se você explodisse uma bomba nuclear no olho de um furacão, a célula da tempestade seria vaporizada imediatamente? Robert Bainbridge, quem foi o homem que perguntou isso? Ele disse que essa é uma das perguntas que mais aparece, que inclusive nos Estados Unidos, a National Administration Atmospheric, a agência que controla o National Hurricane Center, também a recebe com frequência. Eles são tão questionados que já publicaram uma resposta. E aí ele cita o site aqui para o pessoal olhar a resposta, porque olha só. Fico feliz, recomendo a leitura do texto, mas acho que a última frase do primeiro parágrafo diz tudo. Nem precisamos dizer que não é uma boa ideia. Fico feliz em saber que uma divisão do governo dos Estados Unidos emitiu em caráter oficial sua opinião sobre o tema de disparar mísseis nucleares contra furacões. Bem, as perguntas. Essa aqui é outra muito interessante. Quanto espaço físico a internet ocupa? Já pararam para pensar? Como calcular isso? Por exemplo, eu calculo pelos computadores aqui, pelo roteador. Ele disse, existem várias maneiras de estimar a quantidade de informação armazenada na internet, mas podemos pôr um limite superior convincente no cálculo só de ver quanto espaço de armazenagem nós, como espécie, já compramos. A indústria de armazenagem produz cerca de 650 milhões de discos rígidos por ano. Se a maioria deles corresponde a discos de 3,5 polegadas, isso dá 8 litros de HDs por segundo. Ou seja, com os últimos anos de produção de discos rígidos, o que graças ao tamanho crescente representa a maior parte da capacidade de armazenamento global, daria para encher mais ou menos um petroleiro. Portanto, de acordo com essa medida, a internet é menor que um petroleiro. Ele escreveu um capítulo imenso sobre raios. Okay? Sobre raios. Isso aqui, para quem aprecia sobre raios, vale a pena ler. Raio em piscina, raio dentro do automóvel, raio em aviões, raio em navios, raios, raios, raios. Ele sabeu muito. Por favor, cliquem aí para a página 8, a última página do trabalho de hoje. Sim, os espaços hiperbólicos. Chegamos ao final da nossa aula, agora vamos ver isso. Aqui vocês têm alguém que fez uma abertura aí, um tapume, uma esquadria de madeira, e do outro lado tem flores, tulipas e um sol ao amanhecer ou entardecer lá atrás. O enunciado diz, hipérboles nas imagens. Dois pontos. Alguém fala, então. Vamos abrir um espaço nessa parede, porque do outro lado estão as flores, o céu, a liberdade. Fecha aspas. Hipérbole, vocês já sabem, né? Hipérbole é algo que vai aumentar muito algo para acentuar a intensidade. E isso é um dos espaços formidáveis que nós temos na historicidade como elemento transcendente nas ideações curtas. É formidável mesmo. Há pais e mães que até inadvertidamente fazem isso com as crianças. O filho está com medo, diz, ah, papai, eu vou reprovar no vestibular, não tem chance mais para mim, não sei o que e tal. E o pai diz para o filho uma frase hiperbólica, né? Fantástica, que resume tudo e que mostra um caminho tremendo. E diz, ué, você não queria trabalhar com seu tio? Se reprovar, trabalha um ano com ele, faz vestibular no meio do ano de novo. E imediatamente o garoto pega um alento. Okay? Rasgou a parede onde ele via o obstáculo, onde ele ia se bater e se quebrar. E disse, ó, estrada tem. Você vai querer andar, é outra coisa. Estrada tem. Muitas pessoas, quando sabem que simplesmente existem as estradas, já se sentem melhor. Quando então podem considerar essas estradas, já se sentem melhor ainda, ok? Muito do flagelo da alma humana pode estar relacionado a isso, a essa situação. Não tem o que fazer, não tem alternativa. Não é? E claro, dependendo do sofrimento da pessoa, É o que ela vai antever, é o que ela vai fazer. Tem as perguntas aqui. Depois, quando vocês receberem a aula editada, deem uma olhada no livro na internet. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final da nossa aula de hoje, para que os senhores, então, agora coloquem dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui.